sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 12 de março. É o dia em que tropas alemãs entraram na Áustria, que foi anexada à Alemanha no dia seguinte. Foi em 1938. Hoje, aqui em Washington, estamos com bom tempo, 12 graus centígrados. Eu vou estar aqui durante meia hora, a primeira meia hora do programa de hora e meia. Na apresentação vai estar Elvin Sangano e na assistência técnica está o Glenn Von Callio. Começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Forças governamentais iraquianas avançam para o centro de Tikrit. Estado Islâmico deve render-se ou morrer, diz comandante. Na Somália, um avião não tripulado ataca veículo com dirigentes da Al-Shabaab. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. Chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas em Benguela. As morgues não dão vazão.
Portanto, nessa fase, o que estamos a fazer é identificar para depois. Portanto, retiramos todos os cadáveres já das caixas, das câmaras onde estavam expostas para permitir os que familiares identifiquem.
Em Luanda, também houve destruições e morte. Em Cabinda, foi anunciada a manifestação e isso causa a apreensão ao mais alto nível.
Uma delegação da Casa Militar da Presidência da República, chefiada pelo general Hélder Vieira Dias Cupelipa, chegou esta manhã a Cabinda.
Isaías Samacuva diz que a crise financeira reflete incompetência do governo. Fique connosco para ouvir pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
Forças iraquianas e milícias pró-governamentais estão avançados sobre Tikrit, a cidade ocupada pelo Estado Islâmico. Soldados, rebeldes e bombas atrasaram o progresso dos militares governamentais em direção ao centro da cidade a partir de dois pontos diferentes. Comandantes disseram que a ofensiva, que entrou na sua segunda semana, está a avançar lenta, mas deliberadamente. O líder de uma das maiores milícias xiitas, Hadi al-América, disse que os membros do Estado Islâmico em Tikrit têm agora duas opções, nomeadamente rendição ou morte. A captura de Tikrit, a 200 km de Bagdad, dará uma vantagem geográfica, antes de uma ofensiva contra Mossul que se espera se realize dentro de meses.
Fontes da Voz da América na Somália revelaram que aviões não tripulados, aparentemente dos Estados Unidos, atacaram um veículo que transportava membros do grupo radical Al-Shabaab. As autoridades somalis e testemunhas locais disseram à Voz da América que o ataque aconteceu nos arredores da cidade de Bardar. De acordo com fontes na região, o carro alvejado pertence a Adan Garar, um alto responsável do Serviço de Segurança da Al-Shabaab, o Amniat. Garar é apontado como tendo ligações aos homens armados que realizaram o ataque ao complexo de compras Westgate Mall, no Quênia, em 2013, e que provocou a morte de mais de 60 pessoas. Não há confirmação oficial de que Adan Garar teria sido morto.
O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, criticou uma carta de 47 senadores republicanos sobre as negociações do programa nuclear iraniano, afirmando que a missiva demonstra o que chamou de desintegração da política americana. Na carta, os senadores disseram que o próximo presidente americano poderá revogar qualquer acordo que o Irã alcançar com as seis potências mundiais envolvidas nas negociações. Khamenei disse estar preocupado com as traições que ocorrem nas negociações, afirmando que o grupo envolvido nas negociações, particularmente os Estados Unidos, adotam um tom mais duro quando as duas partes se aproximam do fim das conversações. O secretário de Estado americano John Kerry descreveu ontem a carta dos senadores como totalmente inacreditável e irresponsável.
Dois polícias foram feridos a tiro na cidade americana de Ferguson, no estado do Missouri, ao princípio de hoje, horas depois da demissão do chefe da polícia local, na sequência de um relatório do Ministério da Justiça, criticando o seu departamento por atuar com base na raça. O incidente ocorreu quando manifestantes se congregavam à porta da esquadra de Ferguson. Um dos agentes foi atingido no ombro, outro na cara. O comandante policial John Belmer disse que os agentes estavam conscientes, mas descreveu os ferimentos de grave. Testemunhas oculares dizem que os disparos parecem ter sido feitos de uma colina em frente à esquadra. O chefe de polícia de Ferguson, Thomas Jackson, demitiu-se ontem, 7 meses depois de Darren Wilson, um polícia branco, ter morto a tiro um jovem negro desarmado, Michael Brown, durante uma confrontação numa rua da cidade em agosto de 2014.
Dois importantes agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos estão sob investigação por alegadamente terem investido com um carro contra as barreiras de segurança da Casa Branca. O caso aconteceu na semana passada, mas foi revelado apenas ontem pelo jornal Washington Post, que indicou haver suspeitas de que os dois agentes estavam bêbados. Um porta-voz do Serviço Secreto disse que foi iniciada uma investigação e que, se for identificada má conduta, as devidas providências serão tomadas com base em normas e regulamentos estabelecidos. O jornal disse que um dos agentes envolvidos é um alto responsável da proteção do presidente Barack Obama. O Washington Post revela ainda que os oficiais de serviço queriam prender os agentes e submetê-los ao bafómetro, mas um supervisor ordenou que fossem enviados para casa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com uma tragédia. Fortes chuvas provocaram cerca de 50 mortos na cidade do Lobito, bastante agitada ao longo do dia de hoje, com zonas inundadas, infraestruturas parcialmente destruídas e muito lixo na via pública. Há também um considerável número de desaparecidos, conforme informou o Serviço de Bombeiros e Proteção Civil. Sem capacidade de resposta, a morgue do hospital foi transladando corpos para Catumbela e Benguela perante a manifestação de dor dos familiares das vítimas. João Marcos.
No rescaldo de uma operação de buscas que envolveu a vizinhança, o Soba do Acango, um dos bairros da Zona Alta, informou que até as primeiras horas tinham sido recuperados quase 30 corpos. Paulo Penda refere que as pessoas foram arrastadas das chamadas zonas de risco para a parte baixa da cidade, tendo sido encontradas nas imediações de escolas e de um supermercado.
Esses corpos vêm de vários bairros. Uns vieram do Alto Esperança, mas uns é mesmo do bairro do Acongo. Vieram parar a partir da escola, da escola primária do Acongo, até ao Queiro.
Esta descrição foi feita perante o olhar de oficiais e serviços de bombeiros que não quiseram prestar declarações. Quem lá esteve, visivelmente agastado, critica o que chama de passividade de homens com a missão de salvar vidas.
Esses bombeiros poderem lá no Acongo, para poder com as botas, eles vão responder os mortos.
Tem muita água lá.
Tem muita água, muita lama, não estão conseguindo as pessoas entrarem lá.
Mas distante, uma
casa. Também morando no Acongo.
Na casa mortuária do Hospital do Lobito, foi notória a preocupação de funcionários sem condições para tratar de vários cadáveres. O mais agravante, diz o chefe da Secção Municipal de Saúde, Zefrino Joaquim, é que o número pode aumentar a qualquer momento.
São muitas morgues, nós temos esta, temos 17, mas em função disso essas já não são suficientes para conservar. Estamos a solicitar o apoio das outras, que é de Catumbela, a Graça e Benguela, portanto essa orientação. Portanto, nessa fase o que estamos a fazer é identificar para depois. Portanto, retiramos todos os cadáveres já das caixas, das câmaras onde estavam, estão expostas para permitir que os familiares identifiquem. Depois vamos ver outro processo de colocar de novo nas câmaras.
O governo de Benguela endereçou já uma mensagem de condolência às famílias enlutadas e prometeu apoio material para exéquias fúnebres. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Também Luanda foi alvo de uma tempestade que deixou claro que a capital continua sem capacidade para lidar com as águas de grandes chuvadas. Centenas de habitações inundadas e pelo menos uma morte é o resultado. Coco Mukuta.
Cerca de 800 residências inundadas e uma morte é o balanço preliminar das fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Luanda nos últimos dias, segundo o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Mingues. Os municípios de Belas, Viana e Cacoaco foram, de acordo com o responsável, as zonas mais afetadas pelas enxurradas. Muitas vias ficaram bloqueadas e famílias completamente desamparadas. A Voz da América falou com uma vítima que perdeu o bebê enxurradas.
Estava dentro, estava indo no iogurte. Estava com o neném no colo.
Assim que eu acabei de embalar o iogurte, tirei a criança, me meti na cama para me contar o iogurte, quanto é que eu embalei. Vou me meter na cama, vou levantar. Se eu levantar, estou assustada também, atrás das minhas costas. Parei de me cair, eu também caí ali. Como eu sou mais velha, aguentei de sair fora, levantei, comecei já a puxar aqueles aí. A mais velha também que estão correndo, começamos a puxar. Agora nem que eu meti na cama, é que morreu. Eu comecei a chamar socorro, socorro, puxei, que aquelas mais velhas saiu fora. Bebê ficou aí na cama, comecei a gritar socorro, socorro, todo mundo que vieram começou a me ajudar.
Para o urbanista Cláudio Fortuna, o Estado devia urbanizar as áreas e só depois permitir a construção de casas.
Devia haver um plano diretor bem definido, bem delineado, que as pessoas pudessem construir até alto, podia até ir na lógica da autoconstrução dirigida, mas com padrões, tudo bem delineado, tá bem, nada. E depois houve um problema, segundo eu disse, da rede de esgoto, tinha um problema de saneamento e isso também não tinha uma zona em que a água pudesse circular e as pessoas se construíram exatamente nessa zona de risco.
Do ponto de vista da responsabilização jurista, Albano Pedro considera que o Estado é cúmplice das mortes dos cidadãos que construíram em zonas impróprias e, por isso, deve assumir as consequências por não fiscalizar as construções.
E nesse caso, podemos falar nos órgãos ligados à fiscalização da administração pública. Esses órgãos têm o dever de não permitir que determinadas obras, sobretudo de construção de habitação, sejam feitas em determinados locais devido a situações de riscos.
O também professor universitário advoga que o Estado deve criar condições para as populações afetadas pelas chuvas.
Aqui a responsabilidade da administração é dupla. Por um lado, reparar os danos, por outro lado, indicar novos locais onde essas pessoas têm de edificar as suas residências.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Conforme nós noticiámos ontem, está planeada para sábado uma manifestação em Cabinda de protesto contra violações de direitos humanos e a má governação no território. A notícia fez subir a tensão no enclave, onde hoje chegou uma delegação de alto nível da presidência, isto numa altura em que aumentam as acusações contra a governadora do território, José Manuel.
Uma delegação da Casa Militar da Presidência da República, chefiada pelo general Hélder Vieira Dias Cupelipa, chegou esta manhã a Cabinda para estudar com as autoridades locais a forma de se travar a realização das manifestações convocadas para este fim de semana, dia 14 de março, e do clima de tensão que se instalou no enclave com o anúncio das marchas. Depois da sociedade civil de Cabinda convocar a realização da marcha contra a violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e da má governação em Cabinda, eis que um grupo de mulheres e de taxistas prometem realizar uma marcha para protestarem ao que consideram de concorrência desleal da governadora que colocou no mercado uma enorme quantidade de táxis e de estar alegadamente por detrás das restrições das mulheres no acesso às lavras. Embora essas duas marchas não tenham sido divulgadas a nível da imprensa, a informação ganhou força com a entrada em cena das forças de defesa e segurança que tentam a todo custo impedir a realização das manifestações. Alguns membros do governo local estão a ser alvos de acusações e outros tantos começaram a ser investigados por alegadamente estarem por detrás desta insurreição pelo facto de algumas mulheres serem alegadamente militantes do partido no poder MPLA. Outros entendidos na matéria entendem ser forma encontrada pelos governantes locais para disfarçarem o olhar das comissões de inquérito da Presidência da República e do Biro Político do MPLA, que investigam várias situações de desvios de fundos pelo Executivo local e da má gestão na governação do enclave de Cabinda. Em documento e cartas endereçadas ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos, grupos de cidadãos naturais de Cabinda criticam a má gestão da governadora Aldina Matilde da Lomba Catembo. A mais recente acusação veio da Secretaria da UNITA em Cabinda, que acusa a governadora de estar a enriquecer-se com fundos públicos e de criar uma elite de governação composta por membros de sua família. Essas situações, aliadas aos impedimentos e restrições que as camponesas têm sido vítimas no acesso às lavras, fizeram levantar uma onda de protestos que
desencadearam na convocação da manifestação liderada pela juventude da Associação Cívica de Cabinda, Palabanda. A marcha tem como propósito de denunciar os atropelos aos direitos humanos e a falta de transparência na administração do erário público e exigir o cumprimento da lei e dos padrões universais referentes à administração da justiça e de boa gestão económica. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Nós vamos, claro está, continuar a seguir a situação de perto. Entretanto, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que a atual crise do país revela a incompetência e a desonestidade do governo. Ele falava da crise financeira. Samakuva falava em Malanje, onde esteve no âmbito de uma visita a diversas províncias. Isaías Soares.
Isaías Samakuva, que realiza desde sexta-feira um périplo pelas províncias do Kwanza Norte, Lunda Norte, Malanje, Kwanza Sul, Bia e Uambo, citou que a queda do preço do petróleo veio apenas justificar o uso indevido do dinheiro público.
Não sei se o que existe é crise económico-financeira ou o que existe é crise de liderança. Na minha maneira de ver, o problema que temos aqui no nosso país é exatamente o problema da incompetência e da falta de vontade política dos dirigentes resolverem os problemas dos cidadãos, os problemas do povo. E aproveitaram-se agora da baixa do preço do petróleo para dizer que temos uma crise económica. Não. O que nós vimos é o desvio do erário público durante muitos anos para interesses pessoais, para interesses individuais. E, aliás, o caso do Beza, que em Portugal, por exemplo, tem estado a dar o que falar, e aqui no nosso país ninguém fala disso, ninguém se preocupa, mas este é um exemplo apenas da má gestão do erário público.
O político aproveitou o momento para medir a pulsação das populações em relação à implantação da UNITA no leste de Angola. As difíceis condições sociais por que passam os habitantes do Kwango, Cafunfo e Chamuteba foram igualmente avaliadas.
Todos se queixaram da falta de escolas, as escolas não são suficientes, há muitas crianças ainda fora do sistema de ensino, outros queixaram-se da intimidação e da falta de segurança nas áreas onde eles habitam. Outros ainda referiram-se às dificuldades que têm no que diz respeito a tratamento médicos.
Isaías Samakuva mostrou-se satisfeito com as expectativas em torno do crescimento da organização.
Demonstra-nos um crescimento fora das nossas expectativas. O que quer dizer? Se a quantidade de cidadãos que nos recebe o faz com entusiasmo, como nós vimos, e o faz com o apoio que demonstra à nossa causa e a nós próprios, podemos dizer que o crescimento está fora das nossas expectativas.
Presidente da UNITA, Isaías Samakuva, Isaías Fazio Malães, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. João Santa Rita ao microfone. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã, sexta-feira, é Lisdália Castilho. Ela é advogada, é membro do Conselho Nacional e da Comissão Política do Bloco Democrático. Em Benguela têm estado a decorrer as jornadas parlamentares da UNITA. Uma conhecida figura deste partido, que havia desertado, por assim dizer, para o MPLA, mudou de ideias. O Manuel José explica.
Elsa Louvoalo era membro de PROA da UNITA até 2013, altura em que anunciou o fim de sua ligação ao partido de Isaías Samakuva para integrar as fileiras do MPLA. 2 anos depois, Elsa Louvoalo regressa à UNITA e revela que é impossível militar o partido no poder.
O governo angolano devia me dar um outro tratamento. Como é que eu posso ficar junto dos camaradas? É impossível. Não dá para conviver com os camaradas. Como eu vou bater palmas com os camaradas se eles me humilharam? Como? É impossível.
Louvoalo, mãe do músico Eshan Niga, falecido num desastre de avião de uma companhia moçambicana, contou que este foi um dos motivos principais que precipitou a sua saída do MPLA.
O que me motivou mais a minha saída foi o que o regime fez com o meu filho. E o regime deveria me dar esta oportunidade de eu ver a última vez o meu filho. Os camaradas deveriam me dar uma outra atenção. Os camaradas não fizeram. Porque eu, no MPLA, sempre me consideraram como uma duvidosa. Sempre quis dar o meu melhor, sei trabalhar, mas o regime nunca me deu essa oportunidade. Ainda me humilhou.
Elsa Louvoalo diz estar disposta a pedir perdão à UNITA, onde, segundo ela, nunca devia ter saído.
A partir de agora, eu vou pedir perdão ao meu partido, os Maninhos.
A partir de Benguela, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, começamos hoje com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde talvez seja notícia a saída de Espanha dos 10 primeiros. É verdade, Espanha caiu para 11º lugar. Número 1 continua a ser a Alemanha, seguido da Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. Brasil está em 6º, Portugal em 7º. Cabo Verde continua a ser o melhor país africano de língua portuguesa, embora tenha caído 3 lugares para 38º. Angola mantém-se no lugar 84, agora perseguido de muito perto por Moçambique, que subiu 4 lugares para o 86º. Guiné-Bissau também subiu e também subiu 4 lugares para o número 134. São Tomé caiu para 179. O melhor país africano é a Argélia, em 18º. A FIFA, entretanto, excluiu o Zimbábue da qualificação para o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. Razão? Não pagou o que deve ao seu antigo treinador, o brazuca José Giorgini, mais conhecido por Valinhos. A dívida vem de 2008. Em 2012, a FIFA disse ao Zimbábue: paga. Zimbábue não pagou. Agora não pode jogar. O grande avançado uruguaio Diego Forlán anunciou o fim da sua carreira internacional. Tem 35 anos de idade. Está a jogar no Japão. Continuamos no futebol, agora na Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa. Primeira mão dos oitavos de final. Duas equipas espanholas em embate. Vila Real recebe o Sevilha. Vai ser bom. Duas equipas italianas também frente a frente. Fiorentina recebe o Roma. O grande jogo desta eliminatória deverá ser aquele na Alemanha, entre o Wolfsburg e o Inter de Milão. Deve ser bom. Ontem, na Liga dos Campeões, Bayern de Munique deu grossen cabazadan, grande cabazada, Shakhtar Donetsk, a jogar com 10 quase todo o jogo, apanhou 7-0. O defesa Alexander Kuscher bateu recorde de expulsão, foi expulso logo aos 4 minutos e a partir daí foi festival na Bavária, 7-0 ao Wiedersehen, Shakhtar. A surpresa foi dada em Londres, onde Paris Saint-Germain, PSG, também a jogar só com 10 a partir dos 30 minutos, nunca baixou os braços. Zlatan Ibrahimovic foi expulso, uma expulsão um pouco duvidosa. Os jogadores do Chelsea a fazerem aquilo que fazem todos os jogadores de todas as equipas de José Mourinho, a rodearem o árbitro em grande número, exaltados. Tinha havido uma empata, uma bola em Paris, aos 81 minutos. O Chelsea parecia que tinha a eliminatória na mão. Um golo do defesa Cahill. 5 minutos depois, canto contra o Chelsea. E aquele jogador que Mourinho vendeu ao PSG chama-se David Luiz.
Levantamento do Lavezzi, primeira trave, cabeça.
Jogo empatado a uma bola, vai-se a prolongamento, outro brazuca. O Tiago Silva mete mão à bola na grande área. Belga Azar mete a batata na capoeira para o Chelsea. Chelsea a jogar com mais um jogador, com uma vantagem de um golo. No prolongamento, dava para o PSG baixar os braços. Não foi o que aconteceu, porque o Tiago redimiu-se.
Tiago Mota, no levantamento, Tiago Silva, pro gol! Gol! Tiago Silva! É do Paris Saint-Germain!
Au revoir, bye bye Chelsea. E o que é que diz José Mourinho, o único, o especial?
Não, I think when a team cannot defend two corners, a team doesn't deserve to go through. That's being pragmatic and objective.
Quando uma equipa não consegue defender dois cantos, não merece passar. Pois é. Até à próxima. Apurados, portanto, para as meias finais, temos PSG e Bayern. Na próxima semana, ficamos a saber quem são os outros dois. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, parece ter rejeitado a ideia de regiões autónomas, como proposto pelo maior partido da opinião, a RENAMO. Nyusi falava perante o Estado-Maior das Forças Armadas.
A vontade de gerar conflitos de natureza política, de ambição pelos recursos naturais, tribal, regional e mesmo religiosa, esforços para estabelecer mudanças inconstitucionais do governo democraticamente eleito e os tráficos fronteiriços de todo tipo constituem uma ameaça à paz, à segurança e à ordem democrática.
Era Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, aqui na Voz da América. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter mais sobre Moçambique. Vamos ter também esta declaração de Filipe Nyusi mais prolongada e vamos ter outras notícias também de outras partes do mundo. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. O Álvaro Lugero de Andrade, aliás, vai estar durante aqui uma hora para apresentar a segunda e a terceira meia hora. Aqui em Washington, neste momento, são 12 horas e 27 minutos. Faltam 3 minutos, precisamente, para o Álvaro Lugero de Andrade entrar de serviço. Hoje vamos ficar com a voz de Amy Winehouse. I'm no good.
Me out like I'm
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, hoje, quinta-feira, 12 de março. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.portugues.com. E também pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do Facebook, do Twitter e no Instagram e ainda no WhatsApp. O nosso número, anota aí, 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas 30 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Lá fora temos 13 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Ger Andrade, na produção Doris Dodson e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica assegurada por Glenn. Títulos de atualidade desta edição: forças iraquianas e milícias pró-governamentais avançam sobre a cidade de Tikrit, controlada pelo Estado Islâmico. Alto responsável dos serviços de segurança do grupo Al-Shabaab, atacado por drones americanos na Somália, cidade americana de Ferguson continua em polvorosa. Dois polícias são atacados.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Voz da América, através de várias rádios nos nossos países que falam português em África, e também matérias sobre a atualidade, por exemplo, começando em Moçambique. O Comitê Central de Frelimo vai reunir-se de 26 a 29 deste mês na cidade da Matola, numa sessão em que poderá ser debatida a questão da existência de dois centros de poder, vistos em alguns círculos políticos como estando a dificultar a governação do presidente Filipe Nyusi e também a sua relação com a RENAMO. Ainda não foi divulgada a agenda da sessão, mas uma fonte partidária assegurou à Voz da América que o encontro poderá discutir se o atual presidente da Frelimo, Armando Guebuza, deve ou não entregar o poder ao chefe de Estado, Filipe Nyusi. Ramos Miguel, de Maputo, tem a reportagem.
Nos últimos tempos, esta questão tem dominado o debate político em Moçambique, havendo correntes dentro da Frelimo que defendem que, tal como tem sido prática, Nyusi deve assumir também a presidência da Frelimo. Há uma forte pressão sobre Armando Guebuza e Teodato Tunguana nas hostes da Frelimo, tido como uma figura controversa. Recentemente, Arthur Bonson defendeu que, tal como aconteceu com Samora Machel, Joaquim Chissano e o próprio Armando Guebuza, Filipe Nyusi também deve ser presidente da Frelimo para, de forma autónoma, implementar as suas ideias de governação. Cabe ao Congresso tomar uma decisão desta natureza, mas acredita-se que se possa fazer um arranjo. O que acontecer poderá beliscar a imagem de Filipe Nyusi, uma vez que vai ser eleito por pouco mais de 100 membros do Comitê Central, contra cerca de 2 mil delegados ao Congresso. Há quem diga que esta sessão vai decorrer numa altura em que a Frelimo está a braço com graves problemas internos, resultantes fundamentalmente da alegada existência de dois centros de poder no partido. O porta-voz da Frelimo, Damião José, diz ser falso alarme dizer que há posições contraditórias sobre este assunto, porque, citamos, não é mera vontade de qualquer um dos camaradas ser presidente do partido, mas sim uma orientação partidária. O especialista em relações internacionais e assuntos de segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, Cartoon Cadeado, diz que a Frelimo está a sentir muito a transformação da sociedade moçambicana.
Esse peso da transformação da sociedade associa-se muito ao fato de Frelimo estar a ver hoje um país com muitos jovens intelectuais, com uma massa crítica que questiona, que indaga, e um pouco também, com alguma expressão, uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder, não é? Que na mente das pessoas só há algum desgaste. E isso faz parte também de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar, a se revitalizar constantemente. E acredito, estou a ver e penso, eu não conheço a estratégia da Frelimo nesse momento, nesse aspecto, mas parece-me que a Frelimo está a responder a um desafio grande, que é de colocar a juventude à frente do partido neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, onde país que na capital do país que enfrenta mais uma crise política, com a Frelimo e o governo por um lado e a RENAMO por outro, a extremarem posições, e há uma crescente tensão em matéria de segurança em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi visitou hoje o Estado-Maior das Forças Armadas e pediu ao Exército que esteja de prontidão. Nyusi considerou que as tensões políticas são uma ameaça à paz no país e exortou as Forças Armadas a assumirem o seu papel na defesa da integridade territorial do Estado.
A vontade de gerar conflitos de natureza política, de ambição pelos recursos naturais, tribal, regional e mesmo religiosa, esforços para estabelecer mudanças inconstitucionais do governo democraticamente eleito e os tráficos fronteiriços de todo tipo, constituem uma ameaça à paz, à segurança e à ordem democrática que, adicionado da carência de caráter econômico e naturais, tem estado a perigar o nosso desenvolvimento harmonioso em Moçambique. É incontornável o caráter transnacional de ameaças, dos riscos e dos desafios que colocam em alerta a segurança do nosso país. Nesta assunção de responsabilidades, as Forças de Defesa e Segurança têm um papel preponderante. A vossa prontidão é crucial e indispensável para a defesa da integridade territorial.
Era o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, a enfatizar, no entanto, nessa visita que fez hoje ao Estado-Maior das Forças Armadas, que Moçambique é um país uno e indivisível. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro apresentou hoje aos deputados o documento que o seu governo irá submeter aos parceiros internacionais na mesa redonda a realizar-se a 25 de março em Bruxelas. A apresentação ocorre depois de ontem ter sido concluído o Fórum Nacional de Partilha da Visão 2025 Guiné-Bissau e Plano Operacional, em que o mesmo recebeu contribuições de vários setores da sociedade guineense. Domingos Simões Pereira disse que o documento reflete a vontade política e a esperança num futuro melhor que anima os guineenses e as suas instituições neste momento singular do percurso histórico do desenvolvimento do país. Na apresentação feita hoje na Assembleia Nacional Popular, o primeiro-ministro lembrou que o investimento externo não nasce por geração espontânea, mas ela acontece onde há condições que atraiam os investidores.
Temos que ter a consciência que as pessoas não procuram espaços de investimento por gostarem do país. As pessoas procuram ambientes que sejam favoráveis à realização do negócio e do investimento. Portanto, são estes os fundamentos, esta a base, esta a fundação que deverá permitir a edificação da sociedade que nós visamos. Em recapitulação, estou a falar da paz e governação, da biodiversidade e capital natural, das infraestruturas e desenvolvimento urbano, do desenvolvimento humano e da criação do ambiente de negócio.
Segundo Domingos Simões Pereira, com essas bases criadas, será possível então desenvolver a Guiné-Bissau a partir dos motores da economia já identificados pelo seu governo.
A nosso ver, são a agricultura e a agroindústria, é a pesca, é o turismo e são as minas. Estes são os motores do nosso crescimento. Mas precisamos depois ter um setor catalítico. Esse setor catalítico, a nosso ver, é a energia e os serviços numéricos. Hoje, o mundo concorre em termos de informação. Quem tem informação e chega primeiro ao mercado tem vantagens comparativas muito importantes.
O chefe do Executivo da Guiné-Bissau garantiu aos deputados que o governo tem, neste momento, um rumo e uma visão estratégica para o seu desenvolvimento, consubstanciado no Plano Estratégico e Operacional 2025. A mesa redonda entre a Guiné-Bissau e os parceiros internacionais acontece em Bruxelas no dia 25 deste mês. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 13 horas e 39 minutos. Vamos agora falar sobre a crise energética na África do Sul. Depois de 4 membros do Conselho de Administração da empresa Eskom, incluindo o seu presidente, terem sido suspensos. A suspensão visa facilitar o inquérito sobre o fraco desempenho da empresa estatal na solução da profunda crise de energia elétrica, caracterizada por cortes constantes e prolongados de fornecimento de energia na economia mais industrializada do continente africano. Simeão Ponguane está em Joanesburgo e tem as últimas notícias.
A Eskom é a única empresa autorizada pelo governo sul-africano para fazer a produção e distribuição elétrica na África do Sul, mas este ano o país mais industrializado do continente africano tem estado às escuras. O presidente Jacob Zuma reconhece que a situação é muito grave, mas evita falar em colapso. Para Zuma, esta situação é provocada pela expansão da rede elétrica para as populações negras anteriormente ignoradas pelo sistema do apartheid. Os técnicos da Eskom concordam com o presidente, mas acrescentam que também nos últimos 20 anos não houve novos investimentos em infraestruturas de produção e distribuição de energia elétrica no país. Os prejuízos provocados por cortes constantes e prolongados fornecimento de eletricidade são muito elevados na economia. Para os técnicos da ESCOM, os cortes visam evitar o colapso total do sistema, enquanto procuram alternativas que incluem construção de centrais nucleares com o apoio da Rússia. Há duas semanas, uma nova central de geração de corrente elétrica de Medup entrou em ação, mas a sua produção é insuficiente para alimentar a indústria pesada e outros consumidores, pelo que os cortes vão mesmo continuar pelo menos para os próximos 3 anos, segundo previsões técnicas.
Esse é um problema sério que a África do Sul já tem há muito tempo. Eles dividem zona, mas acho que ultimamente está a ser difícil para eles controlar. Podem dizer que hoje é um bairro X, amanhã é outro bairro. Esse bairro não perde energia, é aquele outro. Fica um bocadinho complicado. Eles não estão a poder controlar essa situação. É isso como está a ter problemas sérios de energia. Isso prejudica. A África do Sul depende muito de energia, tanto a parte do negócio, tanto para os residentes. Residente daqui não usa carvão. Tudo é energia. Por isso, basta não haver energia, afeta muita coisa.
Depende da pessoa, qual é o plano que a pessoa tem em caso não haver energia. Alguns estão em posição de motores que podem utilizar para o fornecimento de energia.
Grande parte da energia elétrica consumida na África do Sul é produzida pela barragem hidroelétrica de Cabrabaça, em Moçambique. A África do Sul também recebe gás natural produzido no sul de Moçambique pela empresa petroquímica Sasol. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir em português desde Washington, aqui nos Estados Unidos. A segurança do presidente Barack Obama e de sua família voltam a estar em causa depois da revelação de que 2 importantes agentes do serviço secreto estão sob investigação por terem embatido contra as barreiras de segurança da Casa Branca. Segundo o jornal Washington Post, Mark Connolly, encarregado dos detalhes de segurança do presidente Barack Obama, e George Ogilvie, supervisor sênior do escritório do Washington da agência, tinham participado numa festa num bar antes do incidente. Autoridades e ex-funcionários do governo familiarizados com o incidente revelaram que os oficiais em serviço naquela noite queriam prender os agentes e aplicar testes de sobriedade, mas um supervisor ordenou que os agentes fossem mandados para casa. A porta-voz do serviço secreto, Brian Reary, afirmou em comunicado que o diretor Joseph Clancy havia sido informado sobre as acusações e que a investigação foi entregue ao gabinete do Departamento de Segurança Interna. Clancy foi escolhido por Obama para comandar a agência após uma série de falhas de segurança que levaram a uma reformulação na liderança do serviço secreto. Nos últimos meses, altos funcionários da agência foram obrigados a pedir demissão após uma série de lapsos de segurança. Por exemplo, o caso mais grave aconteceu a 16 de setembro do ano passado, quando um homem do Texas conseguiu escalar uma cerca e correr para dentro da Casa Branca com uma faca nas mãos antes de ser detido. O presidente havia saído da casa minutos antes. 3 dias antes, um homem armado com historial de prisões entrou no mesmo elevador que o presidente, violando as regras do serviço secreto. Em 2011, um homem atirou diversas vezes contra a Casa Branca e acertou numa das janelas do segundo andar, mas os agentes só perceberam que o local havia sido baleado 4 dias depois. Após este último caso, revelado pelo Washington Post e já considerado um escândalo, os líderes dos comitês de supervisão e de reforma do governo, o republicano Jason Clifford, do Utah, e o democrata Elijah Cummings, de Maryland, emitiram ontem à noite um comunicado conjunto em que afirmaram que o facto deste incidente envolver agentes de nível sénior não é apenas embaraçoso, mas mostra uma clara falta de discernimento numa situação potencialmente perigosa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Já amanhã, Angola fala só aqui na Voz da América. Lisdália Castilho, advogada e integrante do Conselho Nacional da Comissão Política do Bloco Democrático, é a nossa convidada. Lembrando sempre que pode comunicar-se conosco através do Facebook, do Twitter e no Instagram, com referência a VOA Português e ainda através do nosso WhatsApp. O WhatsApp é o número 1908-652-4584. Mais notícias aqui na Voz da América. São agora 13 horas e 46 minutos. Em Washington, uma fonte do governo nigeriano confirmou a presença de cidadãos da Grã-Bretanha, da África do Sul e da Ucrânia no nordeste da Nigéria para treinar soldados que lutam contra o grupo insurgente Boko Haram. A informação surge depois de relatos que afirmavam haver mercenários brancos na região auxiliando os militares. Chegou-se a falar de mercenários, agora o governo vem explicar a presença desses assessores. Leonardo Finkler tem a reportagem.
Uma fonte do governo nigeriano confirmou haver assessores estrangeiros contratados juntamente com equipamentos militares comprados na África do Sul, Rússia e Ucrânia, como uma parte da estratégia ofensiva contra o Boko Haram. A fonte, que preferiu o anonimato, disse que a Nigéria comprou novos tanques de guerra, caminhões, equipamentos para construir pontes e aeronaves. Adiantou ainda que os estrangeiros estão armados e trabalham em Maiduguri, a capital do estado do Borno, atingido duramente pela campanha do grupo extremista para impor as leis islâmicas na região. Numa entrevista na quarta-feira, o presidente Goodluck Jonathan disse ser necessária a ida de treinadores estrangeiros para o nordeste do país, porque não houve tempo para treinar as tropas nigerianas antes de as ofensivas começarem.
We buy some of this equipment. And ordinarily when you buy new equipment, you have a time that you train your local people.
Nós compramos alguns desses equipamentos e normalmente quando se compram novos equipamentos, há que ter tempo para treinar quem os vai utilizar para que estejam familiarizados com eles. E nós não tivemos tempo para esse luxo, por causa dos excessos do Boko Haram.
A fonte do governo nigeriano afirmou ainda que os assessores vão partir dentro de 2 ou 3 semanas, mas outros poderão chegar quando forem comprados novos equipamentos. Um porta-voz do Alto Comissariado Britânico disse não saber de quaisquer cidadãos no Nordeste, mas que há soldados britânicos a ajudar os militares nigerianos. Ele se recusou a dizer em qual parte do país os assessores se encontram. A Voz da América contactou por e-mail as embaixadas da Rússia e da Ucrânia em Abuja, mas sem sucesso. O embaixador sul-africano na Nigéria, Lulu Mguni, disse que não tem conhecimento de nenhuma venda recente de material militar para a Nigéria, mas afirmou que, no passado, o governo da África do Sul vendeu armamentos ao país. Notícias de que tropas estrangeiras estavam em solo nigeriano coincidem com informações de que um ex-soldado sul-africano, que trabalhava como contratado militar, foi morto no Nordeste. Um responsável do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul recusou-se a comentar o assunto. A África do Sul, no entanto, disse estar pronta a enviar tropas para a Nigéria caso seja necessário. David Zunmenou, pesquisador sênior no Instituto de Estudos sobre a Segurança da África do Sul, disse que o facto de a Nigéria ter contratado soldados privados, mesmo que para treino, mostra os desafios que a Nigéria está a enfrentar no terreno.
I think it's more discreet to rely on private military companies.
Eu acho que é mais discreto confiar numa companhia militar privada para fazer o trabalho do que envolver-se em qualquer acordo de ajuda oficial que pode ter também implicações políticas nas próximas eleições presidenciais.
Mas Menou avisa que a utilização de tais tropas pode gerar tensão no relacionamento entre o presidente Jonathan e os militares.
There are some competent minds within that establishment. If they are given the opportunity and the resources, they could do the job. I think they are...
Existem algumas mentes competentes dentro do exército nigeriano. Se tiverem oportunidade e recursos, elas podem ser capazes de fazer o trabalho. Eu acredito que ainda temos algumas unidades boas no exército nigeriano. Se o exército for deixado de lado e o governo passar a confiar em tropas estrangeiras para fazer o trabalho, acho que isso não será muito bem recebido.
Goodluck Jonathan diz que espera expulsar Boko Haram das cidades e aldeias nos estados de Yobe e Adamawa, no nordeste do país, até a metade da próxima semana, e no estado do Borno, nas próximas 3 semanas. Recorde-se que Jonathan é candidato à reeleição no acto que acontece a 28 de março.
Obrigado, Léo, aqui na nossa continuidade. Vamos agora avançar com um tema que já é um assunto de debate em todo o mundo. Um ataque à bomba, por exemplo, em qualquer lugar fornece imagens dramáticas de notícias. Todos os dias há atividades quase invisíveis que poderiam criar uma calamidade muito mais generalizada e devastadora. São invasões cibernéticas em sistemas do governo e de informação de empresas que podem paralisar serviços vitais. São ameaças reais. O repórter da Voz da América, Greg Flakes, visitou uma conferência de segurança cibernética em Houston e fez a seguinte reportagem, aqui apresentada pelo nosso colega João Santa Rita.
A preocupação crescente sobre esse tipo de ameaças e ainda intrusões criminosas levou peritos do setor governamental e privado à conferência, organizada por uma companhia especializada na questão. Uma particular preocupação na cidade de Houston, no Texas, é a ameaça aos sistemas de energia. O antigo secretário do Interior dos Estados Unidos, Michael Chertoff, que é hoje diretor da companhia que organizou a conferência, disse que ataques cibernéticos ocorrem todos os dias.
We have found malicious code malware on energy.
Encontramos códigos maliciosos, malware, nos sistemas computadorizados de energia. Estamos a especular quando dizemos que se destinam a roubar informação ou quando dizemos que se trata de manobras de reconhecimento para posteriores ataques. A companhia de energia saudita Aramco foi atacada e, embora não tenha resultado em cortar a sua rede, isso indica claramente que as companhias de energia são um alvo.
Chertoff acrescentou que provavelmente haverá mais ameaças aos sistemas de controle da indústria de energia por parte de grupos terroristas ou governos estrangeiros hostis. Peritos afirmam que a tecnologia é apenas parte da solução e que é preciso haver uma constante vigilância para se manter a segurança cibernética. As companhias têm que dar treino ao seu pessoal em aspectos básicos de segurança, como, por exemplo, não ligar pen drives aos computadores sem saber de onde vêm. O diretor da companhia de segurança cibernética SS8, Faisal Lakhani, disse que o fator humano é importante porque as soluções tecnológicas tendem a ser muito restritas. Lakhani concorda que a indústria de energia é um alvo de grande impacto para ataques cibernéticos.
Energy industry, once you take down
Na indústria de energia, quando se paralisa uma infraestrutura, leva bastante tempo para pô-la de novo a funcionar. É por isso que há que ter uma atitude de prevenção para se impedir qualquer ataque.
Lakhani avisou, no entanto, que em qualquer organização, seres humanos cometem erros que permitem intrusões cibernéticas e, por isso, as companhias têm que aceitar essa realidade e desenvolver métodos de identificar e contra-atacar essas ameaças.
Obrigado, João Santa Rita. E agora, mudando de assunto, vamos agora falar com a Mayra de La Salette, que nos traz uma reportagem sobre um recente encontro entre governos, fundações e empresas do mundo inteiro em torno da iniciativa liderada pelas Nações Unidas para melhorar as condições de saúde de milhões de mulheres e crianças. O movimento Toda a Mulher, Toda a Criança reporta que as taxas de mortalidade maternas e infantis caíram em todos os países contemplados. Mayra de La Salette tem a reportagem.
Toda a Mulher, Toda a Criança foi lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em 2010 para acelerar o progresso no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para a Saúde. Nana Kuo, manager sénior do movimento, diz que este movimento revelou o maior crescimento global de uma parceria pública em toda a história. Estima-se que desde 2010, 2,4 milhões de mulheres e crianças tenham sido salvas. Desse número, correspondem a 120 mil mulheres, 650 mil recém-nascidos e 1,6 milhões de crianças abaixo dos 5 anos, diz Nana Kuo. Kuo acrescenta também que a iniciativa apostou na redução de mortes em recém-nascidos, planeamento familiar, melhoria da vida adolescente e em providenciar medicamentos e serviços de saúde, focando-se em 49 países subdesenvolvidos, em que houve melhorias em todos eles. Os resultados encorajadores vêm de níveis históricos de apoio político e financeiro que cresceu cerca de 25% nos últimos 5 anos. Países pobres e ricos, fundações privadas, empresas, membros da sociedade civil e a própria ONU prometeram 60 mil milhões de dólares, dos quais 2/3 já foram desembolsados. Kuo diz que a maior parte das mortes pode ser prevenida e os objetivos são tangíveis.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Kuo explica que atualmente vê-se uma rápida redução na mortalidade materna e infantil. Morrem menos cerca de 6,4 milhões de crianças todos os anos e a mortalidade materna reduziu para metade desde 1990. No entanto, Kuo diz que a agenda mantém-se aberta. Há muito trabalho a fazer para preservar esse progresso e assegurar que vai acelerar o processo para atingir o grande objetivo, que é acabar com todas as mortes maternas e infantis que sejam preveníveis dentro de uma geração.
Voz da América, precisamente 13 horas e 55 minutos. Vamos então ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos hoje com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde talvez seja notícia a saída de Espanha dos 10 primeiros. É verdade, Espanha caiu para 11º lugar. Número 1 continua a ser a Alemanha, seguido da Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. Brasil está em 6º, Portugal em 7º. Cabo Verde continua a ser o melhor país africano de língua portuguesa, embora tenha caído 3 lugares para 38º. Angola mantém-se no lugar 84, agora perseguido de muito perto por Moçambique, que subiu 4 lugares para o 86º. Guiné-Bissau também subiu e também subiu 4 lugares para o número 134. São Tomé caiu para 179. O melhor país africano é a Argélia, em 18º. A FIFA, entretanto, excluiu o Zimbábue da qualificação para o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. Razão? Não pagou o que deve ao seu antigo treinador, o Brazuca José Giorgini, mais conhecido por Valinhos. A dívida vem de 2008. Em 2012, a FIFA disse ao Zimbábue: paga! Zimbábue não pagou. Agora não pode jogar. O grande avançado uruguaio, Diego Forlán, anunciou o fim da sua carreira internacional. Tem 35 anos de idade. Está a jogar no Japão. Continuamos no futebol, agora na Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa. Primeira mão dos oitavos de final. Duas equipas espanholas em embate. Vila Real recebe o Sevilha. Vai ser bom. Duas equipas italianas também frente a frente. Fiorentina recebe o Roma. O grande jogo desta eliminatória deverá ser aquele na Alemanha, entre o Wolfsburg e o Inter de Milão. Deve ser bom. Ontem, na Liga dos Campeões, Bayern de Munique deu grossen cabazadan, grande cabazada, Shakhtar Donetsk, a jogar com 10 quase todo o jogo, apanhou 7-0. O defesa Alexander Kuscher bateu recorde de expulsão, foi expulso logo aos 4 minutos e a partir daí foi festival na Bavária, 7-0 ao Wiedersehen, Shakhtar. A surpresa foi dada em Londres, onde Paris Saint-Germain, PSG, também a jogar só com 10 a partir dos 30 minutos, nunca baixou os braços. Zlatan Ibrahimovic foi expulso, uma expulsão um pouco duvidosa. Os jogadores do Chelsea a fazerem aquilo que fazem todos os jogadores de todas as equipas de José Mourinho, a rodearem o árbitro em grande número, exaltados. Tinha havido uma empate a uma bola em Paris aos 81 minutos. O Chelsea parecia que tinha a eliminatória na mão. Um golo do defesa Cahill. 5 minutos depois, canto contra o Chelsea. E aquele jogador que Mourinho vendeu ao PSG chama-se David Luiz.
Levantamento do Lavezzi, primeira trave, cabeçada! David Luiz!
Jogo empatado a uma bola, vai-se a prolongamento, outro brazuca. O Thiago Silva mete mão à bola na grande área. Belga Azar mete a batata na capoeira para o Chelsea. Chelsea a jogar com mais um jogador, com uma vantagem de um golo. No prolongamento, dava para o PSG baixar os braços. Não foi o que aconteceu, porque o Thiago redimiu-se.
Thiago Mota, no levantamento, Thiago Silva!
Au revoir, bye bye Chelsea. E o que é que diz José Mourinho, o único, o especial?
Não, I think when a team cannot defend two corners, a team doesn't deserve to go through. That's being pragmatic and objective.
É, quando uma equipa não consegue defender dois cantos, não merece passar. Pois é. Até à próxima. Apurados, portanto, para as meias-finais, temos PSG e Bayern. Na próxima semana, ficamos a saber quem são os outros dois.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos na nossa página, voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 13 graus lá fora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson e Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: forças iraquianas e milícias pró-governamentais avançam sobre a cidade de Tikrit, controlada pelo Estado Islâmico. Alto responsável dos serviços de segurança do grupo Al-Shabaab, atacado por drones americanos na Somália. E cidade americana de Ferguson continua em polvorosa. Dois polícias são atacados. Ainda teremos nesta última hora da nossa emissão de hoje, quinta-feira, 12 de março, da Voz da América, notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à Doutora Nídia e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro apresentou hoje aos deputados o documento que o seu governo irá submeter aos parceiros internacionais na mesa redonda a realizar-se a 25 de março em Bruxelas. A apresentação ocorre depois de ontem ter sido concluído o Fórum Nacional de Partilha da Visão 2025 Guiné-Bissau e Plano Operacional, em que o mesmo recebeu contribuições de vários setores da sociedade guineense. Domingos Simões Pereira disse que o documento reflete a vontade política e a esperança num futuro melhor que anima os guineenses e as suas instituições neste momento singular do percurso histórico do desenvolvimento do país. Na apresentação feita hoje na Assembleia Nacional Popular, o primeiro-ministro lembrou que o investimento externo não nasce por geração espontânea, mas ela acontece onde há condições que atraiam os investidores.
Temos que ter a consciência que as pessoas não procuram espaços de investimento por gostarem do país. As pessoas procuram ambientes que sejam favoráveis à realização do negócio e do investimento. Portanto, são estes os fundamentos, esta a base, esta a fundação que deverá permitir a edificação da sociedade que nós visamos. Em recapitulação, estou a falar da paz e governação, da biodiversidade e capital natural, das infraestruturas e desenvolvimento urbano, do desenvolvimento humano e da criação do ambiente de negócio.
Segundo Domingos Simões Pereira, com essas bases criadas, será possível então desenvolver a Guiné-Bissau a partir dos motores da economia já identificados pelo seu governo.
A nosso ver, são a agricultura e a agroindústria, é a pesca, é o turismo e são as minas. Estes são os motores do nosso crescimento. Mas precisamos depois ter um setor catalítico. Esse setor catalítico, a nosso ver, é a energia e os serviços numéricos. Hoje, o mundo concorre em termos de informação. Quem tem informação e chega primeiro ao mercado tem vantagens comparativas muito importantes.
O chefe do Executivo da Guiné-Bissau garantiu aos deputados que o governo tem, neste momento, um rumo e uma visão estratégica para o seu desenvolvimento, consubstanciado no Plano Estratégico e Operacional 2025. A mesa redonda entre a Guiné-Bissau e os parceiros internacionais acontece em Bruxelas no dia 25 deste mês. De Bissau vamos até Maputo. O Comitê Central da Frelimo vai reunir-se de 26 a 29 de março numa sessão em que poderá ser debatida a questão da existência de dois centros de poder, vistos em alguns círculos políticos como estando a dificultar a governação do presidente Filipe Nyusi. Ainda não foi divulgada a agenda da sessão, mas uma fonte partidária assegurou à Voz da América
que o encontro poderá discutir se o atual presidente da Frelimo, Armando Guebuza, deve ou não entregar o poder ao chefe de Estado, Filipe Nyusi. Ramos Miguel, desde Maputo, tem o desenvolvimento desta notícia.
Nos últimos tempos, esta questão tem dominado o debate político em Moçambique, havendo correntes dentro da Frelimo que defendem que, tal como tem sido prática, Nyusi deve assumir também a presidência da Frelimo. Há uma forte pressão sobre Armando Guebuza e Teodato Tunguana nas hostes da Frelimo, tido como uma figura controversa. Recentemente, Arthur Bonson defendeu que, tal como aconteceu com Samora Machel, Joaquim Chissano e o próprio Armando Guebuza, Filipe Nyusi também deve ser presidente da Frelimo para, de forma autónoma, implementar as suas ideias de governação. Cabe ao Congresso tomar uma decisão desta natureza, mas acredita-se que se possa fazer um arranjo. O que acontecer poderá beliscar a imagem de Filipe Nyusi, uma vez que vai ser eleito por pouco mais de 100 membros do Comitê Central, contra cerca de 2 mil delegados ao Congresso. Há quem diga que esta sessão vai decorrer numa altura em que a Frelimo está a braço com graves problemas internos, resultantes fundamentalmente da alegada existência de dois centros de poder no partido. O porta-voz da Frelimo, Damião José, diz ser falso alarme dizer que há posições contraditórias sobre este assunto, porque, citamos, não é mera vontade de qualquer um dos camaradas ser presidente do partido, mas sim uma orientação partidária. O especialista em relações internacionais e assuntos de segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, Cartoon Cadeado, diz que a Frelimo está a sentir muito a transformação da sociedade moçambicana.
Esse peso da transformação da sociedade associa-se muito ao fato da Frelimo estar a ver hoje um país com muitos jovens intelectuais, com uma massa crítica que questiona, que indaga, e um pouco também, com alguma expressão, uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder, não é? Que na mente das pessoas só há algum desgaste. E isso faz parte também de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar, a se revitalizar constantemente. E acredito, estou a ver e penso, eu não conheço a estratégia da Frelimo nesse momento, nesse aspecto, mas parece-me que a Frelimo está a responder a um desafio grande, que é de colocar a juventude à frente do partido neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, edição de quinta-feira, 12 de março. Agora as notícias da economia. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemiro Baloi, convidou hoje em Paris os empresários franceses a investir no país e também a contribuírem para a formação de quadros moçambicanos e na transferência de savoir-faire. Baloi garantiu que em 2014 abriu-se um novo ciclo de governação ao nível legislativo e executivo e que o país goza de paz e tranquilidade, tendo tido nos últimos 5 anos sucessos assinaláveis, um crescimento de 7% ao ano, mercê da estabilidade política e reformas macroeconómicas. O governo de Angola solicitou ao Banco Japonês para a Cooperação Internacional um financiamento de US$ 300 milhões para o projeto de cabos de fibra óptica. Segundo a secretária do Estado para a Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, Ângela Bragança, o financiamento será feito na base de uma garantia a ser emitida pelo Ministério das Finanças de Angola. O projeto de cabos de fibra óptica é composto por 2 subprojetos, designadamente o Cabo do Atlântico Sul e o Cabo das Américas. Ainda em Angola, o Executivo aprovou a concessão de direitos de exploração artesanal de diamantes numa área total de quase 500 quilómetros quadrados no interior norte do país, a 2 consórcios privados, de acordo com despachos oficiais. As concessões são atribuídas à Organização de Exploração Artesanal e Semi-Industrial de Diamantes, na Bacia do Coango, e à Cooperativa Naruya Diamond, na área de Dando Kwanza. A primeira estende-se por uma área de 187 km² e a segunda por 306 km². O governo brasileiro pretende conceder ao setor privado ainda este ano mais 3 aeroportos internacionais, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. Segundo técnicos envolvidos nas discussões nesta fase, a Infraero, a empresa pública que gera os aeroportos, deverá ficar com a participação menor no negócio. Nos 5 aeroportos já privatizados, Brasília, Viracopos, Guarulhos, Galeão e Confins, a estatal ficou com 49% de participação e a iniciativa privada com 51%. Nos Estados Unidos, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais que o esperado na semana passada, dando assim sinais de um mercado de trabalho que se fortalece rapidamente. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 36 mil para 289 mil, segundo dados do Ministério do Trabalho revelados hoje. E agora, para terminar, as cotações de câmbio nesta quinta-feira. Na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 50 centavos, um euro custava 1 dólar e 6 centavos e um dólar americano era comprado por 12,2 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já amanhã, Angola Fala Só, com Lisdália Castilho, advogada integrante do Conselho Nacional de Comissão Política do Bloco Democrático. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, 2 horas e 11 minutos aqui na capital americana. Vamos agora com a nossa habitual rubrica das quintas-feiras, Perguntas à Doutora Nídia, com a Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão vespertina da Voz da América em português, em que se fala de saúde. Conosco, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Eu queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso, mas saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar de novo, vamos falar de cólera, e isto porque cólera nesta altura do ano, sobretudo em Moçambique, está a ser um problema devido às cheias e não só. Na semana passada falámos da gente da cólera, hoje, doutora Nídia, vamos falar de medidas de prevenção e também de tratamento. Doutora Nídia.
As medidas de prevenção da cólera partem de uma medida geral, que é toda a sociedade, é multifatorial, porque não depende só de água potável, que não está bem tratada, depende dos alimentos tratados, dos alimentos bem confeccionados, depende de uma higiene coletiva, depende de uma higiene individual e isso tudo contribui para a prevenção da cólera. A prevenção da cólera parte para aquilo que é a higiene geral. Limpeza. Tudo o que é lixo, o que é vetor, que causa o vetor da cólera, tem que ser limpo para que diminua essa transmissão. Começando por nós, temos mercados informais, lixos abandonados, a mercê de pessoas que abandonam os lixos porque querem, porque por sua vontade, não é que deviam abandonar os lixos, mas abandonam aí os lixos e prejudicam os utentes, os residentes que moram naquela comunidade. Ora, as comunidades têm que estar organizadas, se não suceda, e para que as pessoas tenham consciência que limpar o máximo possível é não transmitir a cólera. Então, essa medida geral mais evidente. As medidas específicas individuais, as pessoas têm que ter as águas bem tratadas, têm que ter os alimentos bem confeccionados, têm que ter as suas casas bem limpas, têm que ter os seus, a parte de fora, tudo limpo, para que não entre para dentro o sujo.
Doutora Nídia,
as válvulas de drenagem, doutora Nídia, todas elas.
A doutora Nídia, em termos, portanto, está a falar do tema de que não entre para dentro de casa, vai falar da questão das valas, portanto, fora. Dentro de casa, doutora Nídia, uma das coisas que as pessoas não se podem esquecer é que toda a água que as pessoas usem para beber, para fazer comida, até o gelo, às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Lavar os dentes, lavar as frutas e os vegetais devem ser... ou é água engarrafada, ou água que foi fervida, não é? Ou água que está quimicamente tratada. E em Moçambique eu vejo as pessoas tratarem água quimicamente ou mesmo ferverem caso não tenham um químico para preparar. Portanto, isto é da parte de dentro, não é? Porque depois da parte de fora, todos aqueles charcos, doutora Nídia, o que é que se deve fazer?
Exatamente. É a parte de fora que para não trazer o que existe da parte de fora. Isso já é um trabalho de notificação, já é um trabalho que concerne à comunidade, tapar os charcos, abrir buracos e tapar os lixos, queimar os lixos. Tudo isso são trabalhos que levam comunidades a terem vontade de fazer. Porque nem todos os trabalhadores camareiros conseguem fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito, muito grande. São zonas extensas que foram, portanto, abrangidas pela calamidade. Então, as pessoas têm que ser voluntárias e solidárias.
Doutora Nídia, uma vez que nós estamos a aproximar-nos rapidamente do fim, eu gostava, doutora Nídia, que uma das coisas que desse destaque é que, apesar da cólera ser uma doença altamente tratável, portanto não é uma doença que mate necessariamente, ela pode originar a morte quando não tratada, não é? Portanto, quando há, por exemplo, uma desidratação total da pessoa. Como é que você, assim, em termos da saúde pública, acaba as pessoas também serem um bocado responsáveis por tudo aquilo que fazem fora de suas casas, não só dentro de sua casa, como o próprio governo, não é? Fornecer os serviços, a sanitação necessária e isso. Mas como é que se trata, por exemplo, doutora Nídia, está em casa, alguém tem uma diarreia total, como é que as pessoas começam a ser tratadas e depois são levadas ao médico?
Existem os primeiros contactos que nós fazemos, aquilo que é a saúde comunitária, saúde da comunidade, em que nós dizemos às pessoas que têm que juntar uma colher de açúcar, uma colher de sal, em 1 litro de água e beber até chegar à unidade sanitária, porque a cólera desidrata em 24 horas e mata em 24 horas. Portanto, esta é a única, único tratamento que nós aconselhamos aos doentes a fazerem quando estão em casa.
Portanto, água fervida ou tratada ou água engarrafada com um pouco de açúcar, não é? Portanto, até chegar ao posto ou até chegar ao hospital. E como é que se trata no hospital? Portanto, é uma reidratação um bocado mais severa, né? Mais avançada.
É uma reidratação não só oral, e também é endovenosa, equilibrada, independentemente das perdas do doente, mas é porque existem muitas perdas, os eletrolíticos, e os doentes têm que estar, chegam a fazer por dia 24 balões de 24 litros de soro.
Portanto, a hidratação do corpo é o principal tratamento para a cólera. Apesar de que também podem ter medicamentos normais, como os antibióticos, não é?
Pode existir um estudo de um medicamento sensível, né, que é a Maina, e que entra no tratamento contra a cólera. E depois trata-se aquilo que vai à volta do doente. O que causa insuficiência renal, etc, etc, doentes que entram em colapso. Então, aí existe todo um sistema de tratamento geral.
Doutora Nídia, para terminar...
E estes tratamentos são em clínicas isoladas, as camas são diferentes das outras. É uma madeira com um buraco que nós inventamos e com um balde em baixo para receber o esqueleto.
Doutora Nídia, para terminarmos então, aquele seu lembrete para a nossa audiência relativamente à cólera.
O meu lembrete é, nessa época, todo cuidado é pouco. Ferver água, beber água não desconhecida e cozer bem os alimentos, saber onde comprar os alimentos, é tudo quanto, e a limpeza diária, coletiva, é tudo quanto nós temos que lutar contra a cólera.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia Romana sobre a cólera, vamos despedir-nos com votos de uma boa semana de saúde. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia. E, como se costuma dizer na sua terra, estamos juntos.
Estamos juntos com aquele meu beijinho.
Voz da América, transmitir em português, 2:22 da tarde aqui em Washington. Vamos agora à música. Carrie Underwood traz-nos o tema Something in the Water.
Life that the good Lord gave me. Then somebody said, what I'm saying to you.
Voz da América, hoje 12 de março. Vamos então recapitular as notícias que marcam esta quinta-feira. Forças iraquianas e milícias pró-governamentais estão a avançar sobre Tikrit, a cidade ocupada pelo Estado Islâmico. Soldados, rebeldes e bombas atrasaram o progresso dos militares governamentais em direção ao centro da cidade a partir de dois pontos diferentes, mas comandantes disseram que a ofensiva, que entrou na sua segunda semana, está a avançar de forma positiva. Fontes da Voz da América na Somália revelaram que drones, aparentemente dos Estados Unidos, atacaram um veículo que transportava membros do grupo radical Al-Shabaab. De acordo com fontes na região, o carro alvejado pertence a Adam Garar, um alto responsável do Serviço de Segurança de Al-Shabaab, o Aminiat. Garar é apontado como tendo ligações aos homens armados que realizaram um ataque ao Westgate Mall, no Quênia, em 2013 e que provocou a morte de mais de 60 pessoas. Não há confirmação oficial de que Garar tenha sido morto. Dois polícias foram feridos a tiro em Ferguson, no Missouri, ao princípio de hoje, quinta-feira, hoje depois da demissão do chefe da polícia local na sequência do relatório do Ministério da Justiça criticando o seu departamento por atuar com base na raça. O comandante policial John Belmar disse que os agentes foram alvejados por serem apenas polícias e acrescentou que o atirador foi alguém que se encontrava na manifestação, mas testemunhos oculares dizem que os disparos parecem ter sido feitos de uma colina em frente à esquadra e os atiradores continuam ainda a monte. E dois importantes agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos estão sob investigação por alegadamente terem investido com um carro contra as barreiras de segurança da Casa Branca, pondo mais uma vez em risco a segurança do presidente americano.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprometidos com a promoção dos direitos humanos de todas as pessoas e são totalmente contra a perseguição e a marginalização de homossexuais, bissexuais e transexuais em todo o mundo. É por isso que os Estados Unidos nomearam o seu primeiro representante especial para os direitos humanos de homossexuais, bissexuais e transexuais. Trata-se de Randy Barry. Nós temos a obrigação moral de promover sociedades mais justas e tolerantes, disse o secretário de Estado, John Kerry. É coisa certa a fazer, mas não se enganem. É também uma necessidade estratégica. A maior proteção dos direitos humanos leva a uma maior estabilidade, prosperidade, tolerância e inclusão. Não de vez em quando, mas sempre, disse Kerry. Em todo o mundo, as comunidades de homossexuais, bissexuais e transexuais enfrentam leis e práticas que atacam a sua dignidade, comprometem a sua segurança e violam os seus direitos humanos de forma discriminatória. Muitas pessoas continuam a ser perseguidas, presas e mortas simplesmente por quem são ou a quem elas amam. Isso é inaceitável e nós acreditamos que esta situação tem de mudar, continuou o secretário de Estado americano. Os Estados Unidos não estão sozinhos nesta luta. Os governos e as sociedades civis em muitas regiões estão a unir-se a favor da luta pelos direitos humanos dos homossexuais, bissexuais e transexuais. Os Estados Unidos vão apoiar esta luta, disse o enviado especial Barry, que defendeu a promoção do que a ex-secretária de Estado Hillary Clinton definiu como uma constelação de conversas. Essas conversas têm acontecido e devem continuar a acontecer com os nossos amigos, os nossos aliados, com aqueles que veem as coisas de forma diferente de nós. E, mais importante ainda, com aqueles que rejeitam a noção de que estamos a lidar com uma questão fundamental de direitos humanos. Outras serão extraordinariamente difíceis, mas têm de acontecer, defendeu Randy Barry, que disse olhar para a frente com entusiasmo, esperança, otimismo e o compromisso de trabalhar com todos para construir um futuro melhor. Acabávamos de apresentar um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 12 de março, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Mariana Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.